Salve, salve, pessoal que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você, meu amiguinho que tá aí ouvindo, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são? Então esse podcast é feito exclusiva e muito carinhosamente para você. O nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial em comemoração ao Dia Nacional da Astronomia, que acontece nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro. E para explicar por que astronomia existe, eu tô aqui com o professor Dr. Roberto Costa, que é mestre em Física e doutor em Astronomia. Professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da Universidade de São Paulo, a USP. E ele também já foi secretário-geral da Sociedade Astronômica Brasileira e é chefe do Departamento de Astronomia do IAG USP. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Roberto, ou melhor, tio Roberto, aqui no nosso podcast.
Olá, é um prazer conversar com vocês.
Legal, olha só, como eu disse, a gente sempre fala isso, a gente recebe muitos cientistas, muitas pessoas da academia, muita gente com títulos, muitas honrarias, mas a nossa alcunha aqui é sempre tio. Então o senhor já ganhou aí o tio, a alcunha de tio Roberto. E eu queria, para começar o nosso papo, te pedir para explicar, tio Roberto, para os nossos ouvintes, o que é de fato a astronomia?
Astronomia é o estudo do céu, o estudo dos objetos celestes. Objeto celeste é tudo que está acima da atmosfera da Terra. Então, a astronomia estuda a Lua, os demais planetas, as luas, os satélites dos demais planetas, os asteroides, os cometas e os outros objetos que estão fora do sistema solar, como as outras estrelas, as outras galáxias. Enfim, a astronomia é o estudo de todo o universo, tudo que está além da atmosfera do nosso planeta, da Terra. Então, é uma área de estudo bem, bem ampla, assim, tem sub-áreas, assim, para cobrir todos os interesses, todas que cada pessoa gosta, cada cientista gosta. Eu faço uma coisa em particular, eu estudo aí estrelas, outras pessoas estudam galáxias, outras pessoas estudam planetas, enfim. É uma área bem ampla aí, que cobre todo o estudo das coisas do céu, vamos dizer assim.
E como é que a astronomia surgiu?
A astronomia é muito, muito, muito antiga. É literalmente pré-histórica, já existia astronomia antes mesmo da história surgir. Como é que se sabe isso? Ora, quando na pré-história, quando os homens ainda moravam em cavernas, eles faziam desenhos nas cavernas, e tem desenhos que dá para entender, os especialistas descrevem, que são desenhos representando o ciclo das fases da Lua, por exemplo. Isso quer dizer que há muitos milhares de anos atrás já tinha gente preocupada em olhar para cima e tentar entender como é que o céu funciona, vamos dizer assim. Porque uma série de fenômenos no céu são periódicos, eles se repetem. O grande exemplo, o exemplo mais simples que todo mundo já viu, é o ciclo das fases da Lua. Aquele ciclo, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente, volta a ser Lua cheia, acontece a cada 29 dias e é um dos ciclos naturais que guiam a nossa vida. Os outros ciclos naturais é o dia e o ano. Então, a astronomia surgiu lá na pré-história, provavelmente por causa disso, provavelmente por causa da necessidade que as pessoas tinham de contar e registrar a passagem do tempo. Isso é super importante, isso é importante, por exemplo, para a agricultura. Uhum. Para saber quando plantar, quando colher, é preciso saber a época certa do ano. Para isso, é preciso ter um calendário que funcione. Então, quer dizer, esses conhecimentos muito simples mostram que a astronomia já existia há muito tempo atrás, literalmente há milhares de anos atrás, já existiam astrônomos.
Tio Roberto, a gente está inaugurando com o nosso programa aqui uma sessão de perguntas que as crianças mesmo estão fazendo para a gente e a gente passa para os nossos convidados especialistas.
Opa, legal, vamos lá.
E para estrear essa sessão, a gente teve com uma pergunta da minha filha, Luísa, que tem 7 anos, e ela me perguntou: papai, qual que é a diferença entre astronomia e astrologia? E aí, acho que seria legal, deve ser uma dúvida comum das crianças e também de alguns adultos aqui. Como é que existe alguma correlação entre essas coisas? Existe uma semelhança? Qual é a diferença primordial? Enfim, queria que você tirasse a dúvida da Luísa e de um monte de gente grande aí.
É, essas duas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A astronomia, como eu expliquei para você, é o estudo do céu, é o estudo dos corpos celestes. É uma área que, em termos modernos, em termos técnicos, é uma área que está ligada com a física, com a matemática, com a computação. É o estudo do céu. Uhum. A astrologia é só uma superstição antiga. As pessoas achavam, muito antigamente, que a posição dos planetas do céu, de alguma maneira, influenciava a vida, a personalidade das pessoas. Isso é só uma superstição.
Uhum.
A gente tem que respeitar, porque tem gente que tem medo de gato preto, tem gente que acha que se apontar o dedo para uma estrela, nasce uma verruga na ponta do dedo. Cada um tem as suas superstições, eu acho que a gente tem que respeitar elas. Mas astrologia não é ciência, ciência é astronomia. A astronomia é uma ciência prima-irmã da física, que, como todas as ciências naturais, usa matemática, usa computação, enfim... É uma ciência de verdade.
Perfeito. Então, Lu, percebeu, é uma ciência. E você, meu amiguinho ou minha amiguinha, ou você mesmo, papai, mamãe, enfim, que está nos ouvindo agora e que quiser fazer uma pergunta sobre este ou sobre qualquer tema relacionado à ciência, né, relacionado a saber e conhecimento, não deixe de mandar aqui para a gente, né, a nossa caixa postal de voz é o 19 99765-6300, vou repetir, 19 99765-6300. Você manda por texto ou por voz, né, se é um WhatsApp, e aí a gente vai conseguir pegar essas informações. Sempre que a gente tiver um cientista, alguma pessoa, um convidado nosso, e essa dúvida, esse questionamento tiver correlação com esse tema, a gente vai fazer com certeza para os nossos convidados. Voltando aqui ao nosso tema, eu queria te perguntar, tio Roberto, o que a gente conhece hoje da astronomia e se, de certa forma, se esse conhecimento, essa percepção que a gente tem hoje da astronomia, ele é muito diferente de quando ela começou a ser praticada lá atrás, como o senhor disse mesmo, na era, digamos, pré-histórica, assim.
É muito, muito, muito diferente. Claro, não tinha como ser de outra maneira. A astronomia, ela nasceu como uma ciência descritiva, descrever o céu. Como é que os gregos, os romanos, entendiam o céu há 2.000, 2.500 anos atrás? Eles entendiam o céu de uma maneira bem diferente. Para eles, a Terra estava no meio, os planetas giravam em torno da Terra e não do Sol, e as estrelas estavam como se estivessem coladas numa casca esférica muito, muito distante da Terra, muito mais distante que os planetas e o próprio Sol. Essa é a visão que os gregos e os romanos tinham do céu. Os grandes passos conceituais aconteceram como consequência da evolução dos instrumentos. Por exemplo, qual foi o grande pulo? A invenção dos telescópios no comecinho do século XVII, há mais ou menos 400 anos.
Uhum.
O primeiro telescópio astronômico foi inventado por um astrônomo e físico italiano famoso chamado Galileu Galilei. Ele é considerado o pai da moderna física, e foi ele que fez o primeiro telescópio astronômico e apontou para o céu, e logo, logo ele entendeu que a natureza era muito, muito diferente daquilo que imaginavam os gregos e os romanos antigos. Ele viu que, isso ficou claro para ele rapidamente, que os planetas giravam em torno do Sol e não da Terra. Ele viu que as estrelas poderiam ter distâncias muito grandes de nós com um pequeno telescópio. Qualquer pequeno telescópio é fácil de ver que tem estrelas muito fraquinhas que estão muito distantes,
uhum,
e outras mais próximas que estão mais perto. Enfim, a invenção do telescópio foi um salto conceitual enorme que permitiu aos humanos, pela primeira vez, entender um pouco melhor como era a natureza do céu. Um outro passo super importante aconteceu mais ou menos na metade do século XIX. O que aconteceu na metade do século XIX? Foi inventada a fotografia. Não a fotografia da câmera digital que a gente tem hoje. A velha fotografia do filme, da revelação, aquela que os nossos pais, que os nossos avós usavam. Ora, com a invenção da câmera fotográfica, foi possível registrar os fenômenos celestes, foi possível registrar os objetos. Até a invenção da fotografia, lá pela metade do século XIX, sempre que um astrônomo achava uma coisa legal no céu, ele tinha que desenhar, ele tinha que ter habilidades artísticas para desenhar a forma precisa de uma galáxia, uhum, da cauda de um cometa, de uma nebulosa. E com a fotografia foi possível fazer isso de uma forma técnica, de uma forma segura. O terceiro grande passo, eu acho que foi a computação. A computação surgiu mais ou menos na metade do século XX. Há uns 60, 70 anos atrás, os primeiros computadores, que eram grandes computadores, que ocupavam uma sala inteira, surgiram mais ou menos nessa época. E com os computadores, então, foi possível fazer cálculos mais complexos, fazer modelos matemáticos para os fenômenos celestes. E, bom, a partir daí, então, a astronomia se desenvolveu muito, muito mais, né? Os grandes telescópios foram sendo construídos aí ao longo do século XX. O primeiro grande telescópio foi construído lá por 1920, mais ou menos, 21, 22, faz mais ou menos um século agora. Com esses grandes equipamentos, foi possível, então, entender assim, a imensa dimensão que é o universo, né? O universo é muito, muito maior do que os gregos pensavam. E não faz tanto tempo assim, há um século atrás, lá pelos anos 1920 e poucos, não se sabia que existiam outras galáxias. Uhum. Se achava que o universo era só a nossa galáxia e mais nada. A partir daí, com os telescópios e com fotografia e com outras técnicas, se entendeu que existe uma quantidade imensa de galáxias e que o universo é muito, muito maior do que se imaginava antigamente. E a astronomia continua evoluindo. Ela é um processo contínuo que tem a ver com a evolução tecnológica, tem a ver com a evolução da ciência, né, com a evolução da física, por exemplo. Tudo isso caminha de mãos dadas.
Bom, o nosso podcast, Roberto, ele é um exercício de imaginação, né? Onde a gente se propõe a entender cenários, realidades alternativas, até o nome do nosso conteúdo vai nessa linha. E se é por isso que tal coisa funciona, enfim. E a gente queria, com base nesse exercício de imaginação, te perguntar uma coisa. Ao seu ver, tio Roberto, o que aconteceria com o mundo e com a sociedade se não existisse astronomia?
Se não existisse astronomia, a gente ainda viveria naquele mundo mágico que os antigos viviam há, sei lá, 3 mil anos atrás, onde tudo tinha uma explicação meio mágica, meio divina. A gente ainda acharia que as estrelas são pontinhos luminosos grudados numa casca esférica. A gente imaginaria que o Sol não é uma estrela que está perto de nós, como ele realmente é, e sim é uma bola de fogo puxada por uma carruagem. Essa é a descrição clássica da mitologia, né? Uma bola de fogo puxada por uma carruagem que nasce no leste de manhã e se some no oeste de tarde. Enfim, e também sem astronomia a gente não teria os satélites. Os satélites artificiais são produto da astronáutica, que é uma prima da astronomia. A astronáutica é aquela área que lida com a navegação espacial, com os veículos. Sem os satélites, a gente não teria GPS, a gente não teria comunicação via satélite, a gente não teria sensoriamento remoto para investigar queimadas, para investigar o mar, as qualidades do mar, das florestas, sem os satélites de comunicações, enfim. A gente seria muito mais pobre se não existisse a astronomia e a astronáutica.
Perfeito. Então é por isso, crianças, que astronomia existe. Olha só, muito obrigado, professor Dr. Roberto Costa, pelo teu tempo, pelas suas explicações e, sobretudo, por dividir seu conhecimento com a gente, com as crianças. Foi muito divertido, foi muito prazeroso conhecer um pouquinho mais sobre a importância de olhar para as estrelas, né? E como isso, de certa forma, nos ajuda a prever e, principalmente, criar um futuro melhor para todos. Tio Roberto, eu queria que o senhor dissesse, não sei se o senhor tem algum link, alguma rede social, alguma coisa relacionada ao departamento que o senhor atua lá na USP, enfim, algum link para deixar para os papais, para as mamães, para os amiguinhos.
Eu vou passar para vocês o link do departamento de astronomia.
Legal.
www.iag.usp.br. Lá nesse link vocês vão ver um menu horizontal em cima. Num desses itens tem cultura e extensão, tem vários livros em PDF que pode ser baixado gratuitamente, aí livros de astronomia geral. Enfim, tem várias informações interessantes, tem toda aquela parte de calendários, de efemérides, de feriados, de datas móveis. Tudo isso está à disposição, é só baixar, não precisa fazer cadastro, não precisa botar o número de cartão de crédito, não precisa nada disso, é só chegar lá e baixar o que for interessante.
Então é isso, mais uma vez, obrigado, tio Roberto, professor Roberto Costa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que a gente possa revisitar esse tema e outros temas ligados a essa dinâmica, essa temática aqui da astronomia em breve. Um grande abraço, professor.
Um abraço para todos, foi um prazer conversar com vocês. Tchau.
Tchau, crianças. Até a semana que vem.